E aqui uma pessoa está perguntando por que este centro espiritual foi construído perto de uma estrada federal tão movimentada e uma das mais frequentadas do país. Por que este centro não foi construído em um lugar mais calmo? Uns 1.000 anos atrás é que se faziam centros espirituais completamente apartados da civilização e muito distante das demais pessoas. E isto perdurou, mas depois isto mudou, porque a humanidade de superfície foi se desenvolvendo espiritualmente, então não havia mais necessidade de apartar tanto aqueles que queriam fazer um caminho mais estrito, mais rigoroso. Porque isto hoje não é uma necessidade só de alguns, como era antigamente, mas hoje isto é uma necessidade de muitos. E 1.000 anos atrás se construíram centros espirituais muito distantes, muito apartados, de acesso muito difícil, porque se deveria criar dificuldades para as pessoas curiosas ou malfeitoras chegarem lá. E isto fazia parte de uma seleção entre as pessoas para que quem não estivesse num certo nível vibratório não se apresentasse nesses lugares, porque esses lugares eram verdadeiros concentrados de vibração mais elevada, eram verdadeiros núcleos de força que o planeta precisava deles. Então o plano selecionava aqueles seres que tinham condições de viver numa vibração muito elevada, que tinham condições de fazer uma vida muito estrita, de forma que ali se construísse um núcleo muito potente de irradiação para o planeta todo. Mas isto mudou, porque hoje há muitas pessoas necessitando disto. Então, esses lugares não podem estar mais escondidos, dificultando o acesso das pessoas. É melhor que esses lugares não façam alarde da sua existência e não façam publicidade. Isto é muito melhor do que serem muito conhecidos. Mas entre não fazer alarde, não fazer propaganda e se esconder, tem uma diferença muito grande. Então aí é preciso um equilíbrio. Nem deve estar escondido e nem deve estar muito exposto. Mas esse muito exposto é mais no sentido de nós não expormos o trabalho, de nós não abusarmos da proteção que o trabalho deve ter e de mantermos tudo numa discreta existência. Mas não precisa ficar escondido. Se a gente é discreto, não precisa estar escondido. E cabe aos membros do centro e àqueles que visitam de manterem uma concentração adequada para que o barulho da estrada não perturbe. Isto depende da nossa concentração, não depende do silêncio total. Então, se nós estivermos bem concentrados, nós não ouvimos a estrada. Agora, se estivermos distraídos ou pouco concentrados, então o barulho da autoestrada está fazendo parte da nossa aura. E sendo um centro de resgate e um centro de cura, aí não pode mesmo ficar escondido. Não pode ficar exposto, mas também não precisa ficar escondido. No caso deste centro, ele está perto da autoestrada, porque, como vocês notaram, a sua parte física se divide de um lado da estrada e do outro lado da estrada. Isto que quer dizer? Quer dizer que a sua aura deve incluir a estrada. Então é o contrário do que a pessoa está propondo. Porque metade do centro está de um lado da estrada e a outra metade está do outro lado. E aqueles que compõem o centro e a hierarquia do centro interna está com a tarefa de aumentar tanto essas duas auras de forma que inclua a estrada e que a estrada fique dentro da aura. Porque assim todos os que passarem na estrada, embora nem saibam da existência do centro, e não precisam mesmo saber, nem saibam da existência do centro, atravessam essa aura quando passam, e ali são trabalhados. De forma que a estrada e todos aqueles que passam estão incluídos nesse trabalho. Então quem passa está atravessando a aura do centro. Isto é bem diferente da colocação antiga, na qual o centro trabalhava exclusivamente por irradiação. Aqueles núcleos espirituais apenas irradiavam. Então as pessoas viviam praticamente em clausura, porque a função do centro era irradiar. E quanto mais as pessoas estivessem interiorizadas e apartadas, era melhor para esta irradiação. Mas aqui é diferente, porque aqui a aura do centro deve também servir. E as pessoas devem até atravessar esta aura, mesmo inconscientemente, para que sejam ajudadas em alguma coisa. Veja que o barulho da estrada não impede que certas coisas aconteçam, certas coisas bem particulares e bem internas. E esta pessoa que tem muitas dores no corpo, que não conseguia subir escada, foi passar uns momentos numa área de figueira que foi citada ontem no cassete. Ela foi e deitou lá num certo lugar, adormeceu e sentiu um calor muito forte pelo corpo. Sonhou e no sonho muitas vozes sussurravam para ela. Quando despertou, ela estava sem qualquer dor no corpo e sentindo como se o corpo tivesse diminuído alguns quilos. Sentiu que o corpo estava menos pesado e começou a senti-lo muito leve. E ela fez todas as tarefas da tarde como se não tivesse dor alguma. E hoje à noite, na audição da fita, ela viu citado aquele local onde isto aconteceu. E ela diz que sente uma vontade muito forte de agradecer, mas não sei se faço com palavras ou com silêncio. Mas quero que as hierarquias saibam que eu sou muito grata por ter sido tão bem cuidada. Veja, este é um local onde ela estava e se ouve permanentemente o rumor da estrada. Aqui uma pessoa teve uma experiência que a deixou um pouco assustada. Ela fechava os olhos e via o seguinte: três corpos cambaleantes que faziam movimentos desalinhados. E isto era mais evidente da cintura para cima. E ela ficou uns dias vendo isto. Ela fechava os olhos e via esses três corpos oscilando da cintura para cima. Claro que eram os três corpos dela. Era um símbolo dos três corpos dela: o etérico físico, o astral e o mental. Mostrando para ela que esses corpos tinham que se alinhar. Que esses corpos não têm que ficar oscilando assim um do lado do outro, mas esses corpos têm que ficar alinhados. O físico etérico com o astral e o mental, uma linha só. E quando ela via esta cena, ela se lembrou que tinham ofertado para ela um livro, um certo livro. E ela, naquele momento, se lembrou do título do livro. Então, veja, nós passamos pela experiência e, ao mesmo tempo, somos ajudados a saber como sair daquilo. Porque neste momento em que ela vê os corpos oscilando, neste momento ela vai se recordar que um dia disseram para ela ler um certo livro. Veja como isto tudo é guiado e preciso. O livro se chamava O Marte do Gólgota, Tradições do Oriente, com gravuras. Quer dizer, disseram isto tudo para ela. Só faltava ela ir buscar o livro e depois não precisar mais dele. O alinhamento nós podemos fazer através da leitura também. A pessoa diz, mas como que eu vou fazer isso? Eu não sei alinhar os meus corpos, não sei fazer esse trabalho. Seus corpos vão se alinhando, dependendo do que você faz. Então, se você pega um livro, e se a sua mente se concentra naquilo, e se aquele livro coloca a sua mente num ponto elevado, você aí começa um alinhamento. Porque a mente fica naquele ponto elevado, concentrada ali, aquilo chama o astral para lá. O astral, que é um outro nível, que está abaixo, e que eventualmente não está participando daquilo, mas a concentração da mente puxa o astral, atrai o astral. E o astral, sendo reunido e atraído pela mente que está ali, naquele assunto, o astral é atraído. E aquilo então começa a permear o astral também. E aí começa a permear o astral está dentro do etérico. Então aquela harmonia do astral começa a passar para o etérico. E aquilo chega no plano físico da pessoa. Então se vê que às vezes uma pessoa está muito entretida, muito concentrada com uma leitura, e de repente ela toma uma posição enquanto está lendo que ela normalmente não toma. Vocês podem notar pessoas que sentam nas cadeiras de determinadas formas. E essas pessoas, se estão lendo, de repente elas mudam a maneira de sentar, elas estão sentadas diferente. Quer dizer, o modo de sentar delas está usufruindo desse alinhamento, daquela organização que está acontecendo na mente dela, que passa para o astral, passa para o etérico e chega no físico. E a pessoa, enquanto está lendo, enquanto está naquilo, ela está com uma atitude diferente no físico. E isto se é frequente, não se o indivíduo persiste nesses trabalhos de alinhamento, isto é, se ele persiste em estar atento com a mente em alguma coisa elevada, então isto é uma coisa que vai se instalando na pessoa, vai se instalando no indivíduo e depois ele naturalmente já está alinhado, naturalmente ele já está equilibrado, naturalmente ele está até com uma posição do corpo físico que vai ajudar o próprio corpo na sua saúde, no seu equilíbrio, na sua harmonia. Há pessoas que não estão muito habituadas a fazer esses trabalhos, nem pensaram nisso, e têm muita necessidade. E às vezes tem certos livros romanceados, que as pessoas acham muito interessantes, mas que têm essa possibilidade de fazer esse trabalho. Aqui esta pessoa, ofereceram para ela O Marte do Gólgota. E existem tantos livros que a hierarquia inspira e que servem para estas coisas. Vocês, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar em Harpas Eternas, não ouviram? Harpas Eternas é um livro bastante conhecido. É um livro astral, um romance espiritual, coisa toda romanceada da vida de Jesus. Mas aquilo tem a possibilidade de colocar a pessoa num certo alinhamento. Porque são tantos instrumentos, e cada um de nós encontra o seu instrumento para fazer isto. Tem pessoas que dizem, eu não posso fazer isso porque esses livros aqui são muito difíceis. Não sei se são muito difíceis para uns, mas não são difíceis para outros. Eu não consigo me concentrar neste livro, eu não alcanço. Outros alcançam, mas você faz o mesmo trabalho com outros livros. Pegue Harpas Eternas, faz o trabalho com aquilo. E consegue um certo alinhamento. E depois de conseguido um certo alinhamento, conseguido uma certa postura, um certo equilíbrio nos corpos, aí depois vêm outras etapas. Esses livros romanceados podem ser uma porta de entrada para muitas pessoas. E depois que estão já mais alinhadas, vão para outras coisas. Uma vez uma pessoa tinha lido um livro que era uma biografia do apóstolo Lucas, um romance. E ela disse, olha, este livro fez tão bem que eu gostaria de dar a você. Eu peguei o livro, li o livro, para ver mesmo, avaliar, ver como é que... E existem nesse campo coisas muito bem feitas e que ajudam as pessoas a entrar num certo alinhamento, de uma certa postura, a se dar conta que se elas se coligam com uma coisa, mesmo astral, boa, que elas são facilitadas. E depois vão trabalhando esse alinhamento, vão trabalhando essa sintonia. Um livro que aqui foi feito para fazer esse trabalho, num certo sentido, é A Morada dos Elísios. Tem a ver um pouco com essas coisas que se está falando. Uma pessoa escreveu uma carta dizendo que ela foi colocada para estar acompanhando um ser em estado terminal. Tenho aprendido através dos ensinamentos espirituais que a morte não existe, que a vida é eterna, que cura não diz respeito à eliminação de sintomas materiais, etc. Então, quando temos a oportunidade de estarmos diante de uma situação desta, como sabemos se é para investir ou não na duração de uma vida encarnada? Em nossa experiência cotidiana com este ser, todas as vezes que aplicamos muitos procedimentos, psicologicamente ele piora. E quando dispensamos essas terapêuticas, ele responde melhor. Se um corpo está vivenciando uma doença terminal, qual é o sentido de investirmos dando-lhe substâncias que supostamente nutririam somente o seu corpo? Será que é este o momento de investirmos na estruturação das suas formas? Será que esta forma está adequada para a sua alma? Percebo que este assunto causa um certo impacto e por vezes me pergunto se não estou sendo negligente com a vida. Tenho tentado ajudar estes corpos no desapego e tenho conversado sobre o desenlace e sobre a importância deste momento com ele. Busco realizar o que o plano quer, mas pelo jeito ainda não tenho a maturidade para enxergar e escutar a alma deste ser. E como agora outras pessoas do grupo estarão ajudando neste processo, será melhor que soemos uma nota em uníssono. Bem, tem tantos pontos, não é, aqui, e o equilíbrio entre todos eles é que se precisa luz para levar adiante. Então ela pergunta, por que investirmos tanto nesta vida se a pessoa está em estado terminal? Eu não sei se se trata de investir nesta vida, mas se trata de estar, dentro do possível, aliviando a dor e mantendo uma harmonia. Mantendo harmonia no ser. E muitas vezes essa harmonia depende de algum tratamento, de algum apoio. E claro que também da harmonia no ambiente. A harmonia das pessoas que estão lidando com um caso destes. Então, aliviar e manter a harmonia me parece que é fundamental. Que as pessoas que estejam lidando sejam harmoniosas. Porque se há harmonia ali, aquele processo se torna muito rico para o indivíduo. Nesses momentos, quando nós sabemos que vamos desencarnar, que estamos já na fase final da encarnação, se isto é vivido harmoniosamente e com calma, com tranquilidade, os processos que acontecem ali são únicos. Durante a encarnação, nós não podemos experimentar coisas que experimentamos naqueles momentos. E não podemos sequer ter a lucidez que podemos ter naqueles momentos. É naqueles momentos que, se forem bem vividos, que nós vamos ter, eventualmente, pela primeira vez, lucidez sobre as coisas da vida, sobre as coisas que vivemos, sobre as coisas que fizemos e sobre as coisas que recebemos. Então, imagine-se quanta evolução de consciência pode acontecer naquele momento. Isto não quer dizer que a gente esteja prolongando a vida, aquela situação física. Vai sendo observados os movimentos daquele ser, daquele corpo, e é preciso um equilíbrio entre cuidar daquilo, aliviar e mantê-lo quando ele tiver que ser mantido, mas sem estar influindo na duração da vida, nem com o pensamento. E agora precisa ver com a parte externa qual é o limite disso acontecer. Então me parece uma oportunidade muito boa para a gente ver isto e para ver se os procedimentos, se as terapêuticas ainda são atuais. Porque para uma pessoa que está desencarnando, as coisas mudam momento para momento. Então nós podemos ter um procedimento hoje e esta noite já não ser mais adequado, porque ele está num outro ponto. E amanhã cedo já ser contraindicado. Então me parece que precisa um acompanhamento contínuo, não normal, contínuo, porque o estado do indivíduo vai mudando. E é uma responsabilidade você estar prolongando um sofrimento, como é uma possibilidade você estar negligenciando um apoio. E esses processos também têm avanços e recuos. Digamos que o indivíduo esteja numa situação que se retire quase tudo para ele ficar em paz. Então isto quer dizer que ele se recolheu um pouco mais, que ele está fazendo a sua experiência interior, que ele está às vezes até mais do outro lado do que aqui, fazendo as suas revisões, mas que depois ele volte. Pode acontecer. Depois ele volte para ficar mais um pouco aqui. Então, o nosso tratamento também tem que acompanhar esse ir e voltar. O tratamento tem que acompanhar isto. Tem que dar tanto a ajuda, o apoio, quando ele está mais do lado de lá, isto é, solicitá-lo o menos possível para cá, mas quando ele volta, aqui ele tem que receber um apoio necessário para ele estar bem, ou para ele estar da melhor forma enquanto está aqui. Parece que aqui não há nenhuma intenção nem de retê-lo e nem de impulsioná-lo para o outro lado. Existe uma situação correta, neutra, e nós todos estamos querendo saber como fazer de melhor, para que se acompanhe essas determinadas fases. Ribeirinho? Pois não.
E no caso da pessoa que ela está completamente inconsciente, mais inconsciente do que...
É preciso cuidado, sabe? Porque às vezes a pessoa parece que está inconsciente, mas não está. Ela está inconsciente clinicamente. Então chega o médico e diz, ela está inconsciente. Clinicamente ela está inconsciente, mas às vezes não está. Às vezes ela está inconsciente, mas está vendo mais do que nós. Porque a consciência da pessoa vai ficando lúcida no plano astral, e no plano astral ela vê mais do que nós. Então, aqui ela está inconsciente, mas no plano astral ela está vendo tudo o que não via. No plano astral ela pode estar até percebendo com que intenção você está tratando dela. Fisicamente, pode ser que não esteja tão sensível, mas astralmente ela está vendo mais, está percebendo mais. Então é preciso ter isso presente. Não é porque a pessoa perdeu a consciência que você vai deixar de cuidá-la, porque ela está mais consciente do que antes, num certo plano. Então precisa ver isto. E também não se sabe se a pessoa volta para a consciência física de repente. E quando ela volta para a consciência física, seria bom que ela se desse conta do que está se passando ali, que seja positivo. E nesses momentos, até o ser interior, a alma, pode ficar muito mais coligado com o que se passa. Muitas vezes, o eu superior, a alma, começa a se comunicar, começa a se expressar e nos dá muitas lições. Uma vez uma pessoa foi dada como inconsciente, terminal, estava já. Então, em volta do leito, a família reunida, começou aquele processo que todo mundo conhece, né? Conversas a respeito, como se a pessoa não estivesse ouvindo nada, porque a pessoa estava praticamente desencarnada. Então foi tal o burburinho em volta, foi tal os inconvenientes que aconteciam em volta, que a pessoa que estava praticamente morta ergueu o braço e acendeu a lâmpada de cabeceira para mostrá-los que ela ainda estava viva. Acendeu a lâmpada, voltou e continuou morta. Porque essas mortes clínicas, esses estados clínicos, são clínicos, não tem dúvida, mas a coisa é outra. Tem também outros planos aí envolvidos, que não são físicos e que não entram nessas constatações. E que a pessoa continua presente. E aqui uma pessoa estava também ouvindo a partilha de ontem e de hoje, está pedindo uma explicação mais detalhada a respeito do que vem a ser o fluido elétrico. Nós podemos considerar o fluido elétrico segundo o nível em que estamos tratando dele. Por exemplo, nós podemos chamar de fluido elétrico aquilo que é uma expressão do cosmos. O fluido elétrico do cosmos cria as formas, anima as formas. Então estamos usando o fluido elétrico para o que vem do cosmos. Mas também podemos considerar fluido elétrico a irradiação do nosso centro cardíaco, a irradiação do nosso eu superior, da nossa alma. Então são palavras, são termos que significam uma coisa segundo o nível com que nós estamos relacionados. Então, fluido elétrico pode ser você tomar um choque aqui nesta lâmpada. Mas fluido elétrico pode ser também uma irradiação que esteja vindo da sua alma, do seu ser interno. Então, claro que é uma eletricidade outra. Não é uma eletricidade material como esta. É uma eletricidade mais sutil. E se é o fluido elétrico do cosmos, então é uma eletricidade mais sutil ainda. E a diferença de sutileza é muito importante, porque quanto mais sutil é a eletricidade e quanto mais sutil é a energia, mais criativa, mais curadora, mais criadora. Então, se se trata da eletricidade cósmica, isto manifesta todas as atividades, ou isto interrompe todas as atividades. E se se trata da eletricidade material, isto ilumina esta sala enquanto o interruptor está ligado, mas deixa de iluminar quando nós desligamos o interruptor. Então são níveis de coisas que têm funções diferentes, segundo o plano onde vão atuar. E essa eletricidade ou esse fluido, se quisermos chamar, isto tem muito a ver conosco, porque é esta mesma coisa que dá a vida, que é a força de vida do nosso espírito, da nossa mônada, é esta mesma coisa, num outro nível, que são os impulsos que percorrem o nosso sistema nervoso. Veja, que já estamos bem no plano físico. É isto que faz com que os nossos corpos, físico, etérico, astral e mental, se interrelacionem. É este fluido, é esta eletricidade. E isto também é a matéria-prima, isto é aquilo que faz com que aconteça toda a comunicação no universo, a comunicação através desses núcleos que nós chamamos de espelhos. Então, esta eletricidade ou este fluido elétrico, isto está presente em qualquer nível e em qualquer coisa. E segundo onde está a nossa mente, segundo onde está a nossa consciência, nós recebemos esta eletricidade numa determinada voltagem. Então, se a sua mente ou se a sua consciência está num ponto, num nível bem elevado, num assunto bem elevado, em uma preocupação bem alta, então esta eletricidade estará criando o seu destino, estará criando uma atividade para você de uma qualidade proporcional àquilo que você está aspirando. Ou, se você está com atenção em outras coisas, esta mesma eletricidade pode te dar um choque. Esta mesma eletricidade pode te mandar uma prova dura. Enfim, nós estamos vendo isto como um poder muito grande e também onipresente. Muitas vezes, esta eletricidade ou esta ação, este fluido, muitas vezes nós não distinguimos bem se ele vem do cosmos, ou se ele vem da alma, ou se ele vem de algo externo, como por exemplo a hierarquia. Pode também usar isto no trato conosco, esta eletricidade, este fluido, esta irradiação. Então, às vezes nós não podemos distinguir de onde vem isto, mas não tem importância esta falta de conhecimento, porque no todo não há diferença se ela vem do cosmos, se ela vem da alma, se ela vem da hierarquia, se ela vem da corrente elétrica. No todo, isto tudo é uma coisa só, é unido. Então, se nós temos uma inspiração, não teríamos que colocar a mente aí perguntando de onde vem, se é da alma, se é da mônada, se é da hierarquia, se é de uma inspiração externa. O importante é você saber se aquilo é real para você. Importante é saber se aquilo diz respeito a você naquele momento. E se diz respeito e se é real, seguir. Se diz respeito e se é real, realizar. Porque aí, depois de realizado, depois de seguido, pode ser que a gente tenha mais clareza. Mas o que se vai mesmo ter clareza é da transformação que aconteceu conosco, que às vezes só depois é que a gente vai avaliar o quanto foi benéfica, o quanto foi positiva. Mas ali teria que seguir o impulso, teria que seguir o fluido, a inspiração, e depois se entregar àquela transformação. E depois que tudo passa, é que a gente olha para trás e diz: olhe só como eu era, hein? Mas aí, vire logo para frente, não fique olhando para lá, porque enquanto você está olhando para trás, você está deixando de ver o que está aqui, o novo que está surgindo aqui, porque isto tudo é muito dinâmico. Então, se você passou por alguma transformação, saiba que aquilo não acabou, que aquilo está continuando rapidamente. Então, cuidado para não ficar olhando muito para trás, porque isto é tempo perdido. O que já passou é tempo perdido. O importante é a transformação que você está fazendo naquele momento. E para nós sermos transformados, esta lei evolutiva ou esta inteligência suprema usa tudo. Usa aquilo que para nós é a via de menor resistência para nós nos transformarmos. Então, para um que está observando o que se passa conosco, portanto está vendo as coisas do ponto de vista dele, acha que o que está acontecendo conosco não é o ideal. Mas se nós formos ver do nosso ponto de vista, é a coisa melhor que poderia acontecer. O importante não é o que está acontecendo conosco, o importante é como você está vivendo aquilo, como você está recebendo aquilo, até que ponto você está deixando se transformar por aquilo. Isto que é importante.